Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan-Americano para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2012. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.panamericano.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Willie Jordan, diretor de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Willie, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan-Americano e suas empresas controladas no primeiro trimestre de 2012. Nós estamos aqui reunidos com os principais diretores aqui do banco para, na sequência, responder às suas perguntas. Bom, eu vou fazer a apresentação nessa primeira etapa. Começando a apresentação que vocês receberam, pelos destaques do primeiro trimestre, na página 3, nós temos dois eventos muito importantes para o futuro do Pan-Americano que marcaram o início desse trimestre. O primeiro aconteceu no dia 18 de janeiro, quando os nossos acionistas, em Assembleia Geral, aprovaram o aumento do capital social do Pan-Americano no valor de até 1 bilhão e 800 milhões de reais, para suportar a nossa estratégia de negócios e a expansão das nossas operações. O período de subscrição desse aumento de capital se encerrou ontem e logo nós vamos ter os resultados, né, da subscrição, que serão em seguida comunicados ao mercado. Acho que vale ressaltar que os nossos controladores, o BTG Pactual e a Caixa Par, subscreveram e integralizaram a totalidade dos seus direitos de subscrição em ações ordinárias no dia 31 de janeiro, adicionando 971 milhões e meio de reais ao patrimônio líquido do banco já naquela data. O segundo evento aconteceu também no dia 31 de janeiro, quando nós assinamos os documentos definitivos para aquisição indireta de 100% do capital social da Brazilian Finance and Real Estate. Essa aquisição, como nós já dissemos em outras ocasiões, vai nos trazer uma plataforma consolidada de originação de crédito com margens atraentes e vai garantir a expansão do nosso portfólio de produtos em um mercado com grande potencial de crescimento, que é o mercado de crédito imobiliário, assim como a ampliação da nossa rede de distribuição com a incorporação dos 90 pontos de venda da BM Sua Casa. Como já foi divulgado ao mercado em fato relevante, nós assinamos com a Caixa Econômica Federal, em 25 de abril, exatamente para fortalecer as operações no mercado imobiliário decorrentes da aquisição da BFRE, um acordo comercial por meio do qual a Caixa irá adquirir, mediante solicitação do Pan-Americano, letras de crédito imobiliário e certificados recebíveis imobiliários emitidos pelo Pan-Americano ou por companhia hipotecária ou securitizadora controlada por ele. Esse acordo comercial vai vigorar por 7 anos contados da conclusão da aquisição da BFRE. Além disso, como também divulgamos no mesmo fato relevante, o BTG Pactual e a Caixa aditaram o acordo comercial assinado em 31 de janeiro de 2011 com o Pan-Americano, para formalizar que o BTG Pactual vai aplicar em certificados de depósitos ou letras de crédito imobiliário de emissão do Pan-Americano, garantindo um suporte ainda maior a nossa estratégia de crescimento. Eu lembro que a nova estratégia do banco está baseada na maior diversificação de negócios, com foco na atuação em quatro grandes segmentos: financiamento ao consumo, financiamento a empresas, crédito hipotecário e seguros. Enquanto no financiamento ao consumo o Pan-Americano já possui participação destacada e tem concentrado seu crescimento em crédito consignado e no financiamento de automóveis, no financiamento a empresas temos tido crescimento consistente já há 3 trimestres. O crédito hipotecário, por sua vez, né, ganhará um grande impulso a partir da incorporação das operações da BFRE, para a qual aguardamos a aprovação do Banco Central, enquanto a área de seguros se encontra em fase final de reestruturação e imposição para em breve iniciar seu crescimento com novos produtos e a possibilidade de melhor aproveitamento das oportunidades de cross-selling com as demais operações do banco. No que diz respeito aos resultados do trimestre, nós enfrentamos um ambiente de desaceleração da expansão do mercado de crédito e crescente inadimplência dos indivíduos, ao mesmo tempo em que o Pan-Americano segue dando continuidade aos seus processos de redirecionamento estratégico e reestruturação operacional, que ainda vão se estender pelo restante de 2012. Nesse contexto, a administração optou, desde dezembro passado, pela adoção de uma postura mais conservadora na originação de novas operações de crédito, incluindo critérios mais restritivos de aprovação. Esse posicionamento, além dos fatores sazonais e de mercado, fez com que a originação total de ativos de crédito pan-americano fosse reduzida nesse primeiro trimestre. Nesse contexto, nós tivemos um lucro líquido de R$ 2.900.000 no trimestre. O patrimônio líquido ficou em R$ 2.202.000, como já dissemos, né, após a integralização pelos controladores dos seus direitos de subscrição em ações ordinárias, no aumento de capital. O financiamento de automóveis novos teve crescimento de 11,4% no trimestre em relação ao trimestre anterior. E com isso, já representou 47% da originação de veículos leves e 27,8% do financiamento total de veículos. A originação de crédito consignado, né, que teve maior destaque como crescimento, atingiu média mensal de R$ 60,3 milhões no primeiro trimestre. Esse valor é 46,1% maior do que a originação média mensal no quarto trimestre de 2011. E é importante notar que essa originação ela vem acelerando gradualmente ao longo do trimestre, né? Então, ela foi menor em janeiro, um pouco maior em fevereiro, e em março ela já atingiu 88,1 milhões de reais. A carteira de crédito de empresas, no segmento empresas, também continua crescendo, né? Ela atingiu 1 bilhão e 100 milhões de reais no final desse trimestre. Isso representa um crescimento de 25,5% em relação ao final do quarto tri e, mais importante, um crescimento de quase 140% em relação ao final do primeiro trimestre de 2011. A carteira total de crédito expandida, ela somou 10 bilhões e 200 milhões de reais, praticamente estável em relação a março de 2011, mas já saiu desse valor um saldo de carteira de 1,5 bilhão de reais que foi cedido sem obrigação no trimestre. A nossa captação de recursos, né, ela continua se beneficiando da melhor percepção de risco decorrente da nova composição acionária do Pan-Americano, além das continuadas demonstrações de suporte por parte dos nossos controladores, né, incluindo mais recentemente o aumento de capital e os novos acordos comercial e o aditamento ao acordo operacional que eu já citei. Com isso, a captação teve crescimento em condições cada vez melhores e nós tivemos também um progresso material na redução de custos e despesas administrativas, que tiveram redução de 20,8% em relação ao mesmo trimestre de 2011, e essa análise já expurga os efeitos das cessões de crédito sem coobrigação. Tá? Então, a gente acha também que com esse esforço grande de redução de custos que vem sendo empreendido, a gente vai tornar a nossa plataforma de negócios cada vez mais competitiva. Passando para a página 4 da apresentação, a gente tem nessa página a demonstração da composição acionária em 31 de março, já considerando a subscrição pelos controladores das ações ON no aumento de capital, né? A nossa base de acionistas no trimestre ficou mais concentrada em investidores pessoa jurídica domiciliados no Brasil. Aqui a gente não tem os efeitos das participações sobre os direitos de subscrição, né, que estavam sendo negociados lá no fim do trimestre. Na página 5, nós temos os principais itens das demonstrações do resultado. Na comparação do primeiro trimestre com o quarto trimestre de 2011, nós tivemos um aumento de 8,7 pontos percentuais na margem financeira líquida. Esse aumento se deve, em grande parte, ao maior volume de cessões sem coobrigação nesse trimestre, na comparação com o anterior. As cessões contribuíram, né, para o aumento nas rendas de operações de crédito, que cresceram mais de 50% em relação ao trimestre anterior. E sem variações mais expressivas nas outras receitas e despesas, esse efeito acabou se traduzindo num maior resultado bruto de intermediação financeira e, por consequência, na reversão quase que total do prejuízo operacional do trimestre anterior. A página seguinte traz as principais informações sobre a originação de créditos no primeiro trimestre. Os financiamentos de automóveis novos, né, continuaram crescendo, acho que isso já mencionei isso, e responderam então por 47% dos financiamentos de veículos leves e 27,8% do financiamento total de veículos. Já a área de consignado, né, a gente já mencionou também, teve um crescimento de 46% em relação ao trimestre anterior, na originação, né, e esse crescimento se deve, já é um resultado, né, da reestruturação dos processos da área e, como eu mencionei também, aconteceu de forma gradual. Então, a gente espera que a originação do segundo trimestre seja ainda melhor do que a do primeiro. Na página 7, nós temos a abertura da composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, nós vemos que o financiamento de veículos continuou sendo o principal segmento em participação na carteira do Pan-Americano, seguido nesse critério pelo consignado. A carteira de crédito on balance sheet teve queda de R$ 640 milhões no trimestre, como já mencionado anteriormente também, em razão da cessão de créditos no valor de aproximadamente R$ 1 bilhão sem coobrigação. Como nós já dissemos, a carteira de crédito para empresas se destacou por continuar na sua trajetória de expansão, tendo atingido quase R$ 1,5 bilhão em março. Essa carteira, ela foi praticamente construída ao longo dos últimos 3 trimestres, né? Já a captação de recursos, na página 8, continua mostrando a troca de passivos mais caros herdados do passado por linhas com custo mais competitivo de mercado, refletindo, né, como eu já disse, a melhora na percepção do risco de crédito pan-americano. As captações em DPGE eram de R$ 898 milhões em março, 57% abaixo do saldo no primeiro trimestre de 2011, o que reflete exatamente a troca dessa modalidade por outras modalidades mais atraentes. O saldo captado cresceu 8,3% no trimestre, para mais de R$ 12 bilhões. Na página 9, nós temos do lado direito a demonstração da evolução do patrimônio líquido no trimestre e uma simulação de como ele deve ficar após a conclusão do aumento de capital, superando os R$ 3 bilhões. Para essa simulação, é importante dizer, nós consideramos aqui a adesão de 100% na subscrição das ações, só para efeito do cálculo. Sendo que nós já temos a adesão de 44% das preferenciais garantida desde o início da operação de aumento de capital pelos próprios controladores, né? Que também, como eu já disse, já subscreveram em 31 de janeiro a totalidade das novas ações ordinárias, né? Contribuindo, né, com os R$ 971,5 milhões pro PL do Pan-Americano, conforme a figura demonstra. Do lado esquerdo da página, nós temos a abertura do cálculo do nosso índice de Basileia, que foi de 14,13% no fim do trimestre, e da margem operacional, que ficou em R$ 43.600.000. Na página 10, finalmente, nós temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações nos últimos 12 meses. Nesse período, e também no primeiro trimestre de 2012, elas tiveram desempenho melhor do que o Ibovespa, com a liquidez diária crescendo 30% no trimestre em comparação ao trimestre anterior. Após a conclusão da oferta e com as novas ações sendo negociadas, logicamente, a gente espera um aumento ainda bem maior dessa liquidez. Bom, com isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, passo a palavra de volta ao mediador, para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Wesley Okada, da empresa Goldman Sachs. Por gentileza, Sr. Wesley, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação à originação. A gente viu a originação com uma queda significativa nesse primeiro trimestre. Eu entendo que é parte da reestruturação e também por uma visão um pouco mais conservadora no segmento de veículos. Eu queria entender como que está essa originação em abril e agora no começo de maio, se já deu para perceber uma melhora nesse segmento. E também queria entender um pouco mais como está a inadimplência desse setor, principalmente nas safras um pouco mais novas, como está a inadimplência comportando quando comparado com a safra que foi originada anteriormente. Obrigado.
Oi, Wesley, eu ouvi ele falando. Bom, vamos começar com a originação, né? De fato, a gente, nesse processo de crescimento, né, da inadimplência das pessoas físicas, a gente acabou, vamos dizer, sendo um pouco favorecidos pelo momento do banco, né? Porque, como a gente vem dizendo já há algum tempo, a gente tem feito uma reestruturação importante das operações, né, incluindo processos, sistemas, controles, políticas, pessoas, enfim. É uma reestruturação bem grande. E, de fato, enquanto a gente não tem essa reestruturação terminada, a gente é naturalmente mais conservador na aprovação de crédito, porque a gente não tem, vamos dizer, a confiança suficiente nos processos como um todo. Então você tende a postura mais conservadora. A gente não teve nada de visionário, né? Quer dizer, a nossa originação menor no ano passado se deveu em maior parte a esse momento que o banco está vivendo. Provavelmente, se a gente tivesse com as operações muito bem azeitadas, a gente teria feito uma originação bem maior e hoje estaria sofrendo com a inadimplência, com a subida da inadimplência sobre uma carteira maior. Então, nesse sentido, eu acho que a gente acabou caindo nessa reestruturação num momento conveniente. Ela continua em processo, o mercado como um todo, né, principalmente em veículos que você citou, ele caiu em abril, né? Então o efeito não é só essa queda de originação, ela não é só efeito da nossa do nosso movimento discricionário de ficar mais conservadores na aprovação, existe uma retração de mercado também. Então, quer dizer, a gente ainda não está vendo uma retomada mais forte no ritmo das originações. Em relação à inadimplência, eu vou passar a palavra aqui para o Paulo Henrique, né, nosso diretor de Controladoria e Compliance, que vai te responder a pergunta.
Bom dia, Wesley. Em relação ao comportamento das safras mais recentes, o que a gente tem percebido é uma melhora na qualidade, consistentemente, desde meados do terceiro trimestre do ano passado, principalmente fruto do processo de reestruturação do banco, com melhora em todas as etapas do ciclo de crédito e, inclusive, já mais recentemente, também em função da implantação da nova estratégia de aumento de participação de veículos novos no portfólio do banco.
Entendi, obrigado. Se me permitirem mais uma pergunta, essa é uma pergunta com relação ao business de middle market. Em contraponto com o business de veículos no middle market, eu tenho visto que vocês estão acelerando um pouco, que é um movimento um pouco diferente do que o mercado, principalmente do mercado de bancos médios, tem demonstrado no último trimestre, né? Eles estão retraindo um pouquinho e vocês estão acelerando. Qual a visão de vocês com relação a esse segmento? É um segmento que vocês conseguem ganhar bastante market share, e como está se comportando a inadimplência nesse setor. Obrigado.
Wesley, Vili de novo, acho que aqui em relação ao middle tem duas coisas, né? Primeiro que a gente está crescendo em cima de uma base de carteira muito reduzida, né? Então, na verdade, a nossa originação no segmento de empresas no trimestre, ela ficou um pouco abaixo, inclusive, do trimestre anterior. O que acontece é que, como a carteira ainda é muito reduzida, ela tem pouco vencimento ainda, e mesmo com essa originação um pouco menor, a gente continua crescendo a carteira. Agora, outra coisa que eu acho importante dizer é o seguinte: a gente tem posicionado esse nosso segmento de empresas com foco em clientes com um faturamento anual, vamos dizer, na faixa de 100, 200 milhões até 500 milhões. Então, esse é um segmento que não é nem o segmento das pequenas empresas, onde o mercado tem sentido um crescimento de inadimplência mais relevante, nem é o segmento das empresas muito grandes, onde o spread tá muito apertado, né? Então, a gente acha que nesse segmento em que a gente está posicionado, a gente tem condição de manter esse ritmo de crescimento.
Tá, acho, muito obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Vili Jordan para suas considerações finais. Por gentileza, Sr. Vili, pode prosseguir.
Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, né? Eu lembro que a nossa equipe de relações com investidores permanece à disposição para atender a todos em qualquer pergunta que vocês venham a ter. E nos vemos, então, no call de divulgação do próximo trimestre. Um abraço a todos, obrigado.
A teleconferência do Banco Pan-Americano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.